À conversa no cais.
Desta vez fomos até ao Funchal e falamos de uma família que nadava, de ser campeã nacional aos 9 anos, do melhor que sabe fazer, de ser uma sereia, de ser livre, das filhas, de fazer tudo igual, de um percurso bonito, de mais de 30 mil quilómetros, do gosto de acompanhar os jovens, de uma forma de viajar, dos pais culpados, de ser quase impossível, de compensar a energia, de um recorde europeu, de cair um piano nas costas, de ser lenta no subaquático, de ter umas costas largas, de um dia de treino, de a idade ser um número e de nós sermos o que quisermos. A nossa convidada desta semana é a Susana Gomes.
Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Sharing. Desta vez fomos até ao Funchal falar com a Susana Gomes, mãe, atleta, nadadora, campeã. Susana, primeiro que tudo, olha, muito obrigado pelo teu tempo. Tu uma vez disseste que começaste a nadar porque mais ou menos na tua família toda a gente nadava. Como é que foram esses primeiros passos na água, não, mas essas primeiras braçadas na água?
Olá, Rodrigo. Obrigada pelo convite e por estarmos aqui um pouco a falar sobre o meu percurso na natação. Eu julgo que na altura comecei a nadar pelo gosto que o meu pai tinha pela natação e já o meu avô tinha sido o grande impulsionador da natação do Clube Esporte Marítimo. Então, todos os meus tios e tias nadaram. E julgo que foi por existir já essa cultura na nossa família, que o meu pai, na altura, também sendo treinador, quis incutir e incentivar a natação aos filhos. Julgo que essa identidade da natação ainda está na nossa família, sempre fez parte.
E tu recordas-te como é que tudo começou? Começou por... O teu pai, tu disseste que o teu pai era treinador, começou por uma brincadeira ou começou logo de uma forma mais ou menos séria?
Sim, na altura eu devia ter os meus 5, 6 anos, era mesmo para ver como é que se eu gostava de estar na água e ver como é que eu me dava ali na água. E também julgo que era uma forma do meu pai nos controlar ali perto dele, já que ele era treinador, estávamos ali ele sabia que estávamos seguros, não é?
Era a chamada rédea curta, não é?
Rédea curta, é verdade. Antigamente havia muito, muito essa rédea curta. Depois, também aos 9 anos, já tive o meu primeiro título de campeã nacional e
pois é.
Também fui tomando gosto e pronto, foi aparecendo os resultados.
Diz-me uma coisa, tu começas a nadar aos 5 ou 6 e aos 9 és campeã nacional.
Sim, é verdade.
Tu imaginas que, como é que teria sido a tua vida se não tivesses gostado de nadar? Imagina quando o teu pai diz, deixa ver se isto funciona. Tu não imaginas a tua vida sem nadar?
Por acaso, acho que não. Conheci a natação muito nova e nem noutra modalidade consegui pensar. Eu tive no curso de Educação Física e Desporto. Havia modalidades que gostava de fazer na escola, mas para seguir sempre pensei na natação, nunca pensei noutra modalidade.
Além da natação, na escola, que outras modalidades é que tu achavas graça? E estou a dizer achar graça, porque era só graça, não era para seguir.
Exato, gostava muito do basquete, gostava do atletismo, gostava de correr. Hoje em dia nem tanto, mas na altura lembro que gostava muito de correr e até fiz algumas provinhas lá na escola de atletismo.
E tu, pronto, com este facto de seres campeão nacional aos 9 anos, tu percebeste que a tua vida nessa altura ia estar tão ligada à natação e que ia ser tão importante?
Não, eu acho que com essa idade nós não temos essa percepção, mas claro que tive mais motivação para continuar a treinar e o gosto foi aumentando. Nós queremos, se calhar, ver sempre melhores resultados. Claro que o meu pai também ficou empolgado com esse título aos 9 anos. E
Tu
quisemos.
eras a mais nova?
Eu era mais nova, o meu irmão é o mais velho, 3 anos mais velho
Então,
que
foi tipo a minha menina vira
eu.
campeã aos 9 anos.
É, foi mais ou menos isso, Rodrigo.
Não, quer dizer, estou a imaginar o teu pai babado com a minha menina na água, campeã aos 9 anos. Tu, nadar é aquilo que tu fazes melhor, é aquilo que tu mais gostas de fazer.
Sim, nadar é onde eu me sinto
Eu quando
bem.
digo que fazes melhor, fazes muitas coisas bem, não é no sentido pejorativo que faz outras coisas, ou dizer coitadinha, ela não faz mais nada direito, mas realmente nadar faz parte do teu ADN, não faz?
Sim, nadar sempre fez parte da minha vida. Eu tive um tempo que deixei a natação, deixei durante 10 anos.
Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Eu queria-me focar aqui na tua relação com o nadar. Tu se reencarnasses noutra coisa, não é? Quando nasces outra vez, o que é que vais ser? Uma sereia?
Uma sereia também era boa, já que ela está sempre dentro d'água, não se dá fora d'água e é onde eu me sinto bem, é mesmo dentro d'água, por isso até podia ser uma sereia, Rodrigo.
Nunca tinhas pensado nisso, estás a ver? Já temos aqui um desafio para outra encarnação. Olha, muitas vezes quando se fala com pessoas que nadam, seja em mar, em piscina ou o que for, das sensações mais que as pessoas mais falam e mais comentam é a sensação, além da flutuabilidade e, não é, quase da ausência de gravidade que uma pessoa tem na água, que é comparável ao espaço, é a sensação de liberdade e de ser livre. Tu também sentes isso?
Sinto completamente. Quando entro na piscina, é uma sensação de leveza, é liberdade, é estar no meu meio. Ao final do dia de trabalho, acho que é o melhor que me pode acontecer, é mergulhar na água, estar sem nenhuma preocupação. Eu ali não pensei nada.
Tu uma vez disseste que ao contrário de muita gente que gosta de competir, ali há alguns que tu gostas de treinar. É por causa dessa sensação também. O treinar para ti nunca foi um sacrifício por causa desse bem-estar que tu tens na água.
Eu sempre gostei de treinar. É uma felicidade para mim, estar ali a dar tudo e a conseguir bons resultados, mesmo no treino. Eu sempre consegui fazer as tarefas bem, e então, quando nós fazemos uma coisa bem, está sempre a nos dar satisfação para voltar a fazer. E eu sempre gostei. Havia um treinador meu. Dizia que eu era um bicho. Mulher é um bicho. Então, sempre que eu fazia uma tarefa, ele já sabia que eu ia fazer bem, porque eu gosto daquilo que faço. E como tudo na vida, nós temos de gostar para as coisas saírem bem. Se nós gostarmos, fica tudo mais fácil.
Como é que chamava esse treinador que chamou o bicho?
Era o Rui Cunha. Era o Rui Cunha. Foi um dos meus primeiros. Foi depois o meu treinador, quando passei para a competição, saí do meu pai e fui treinar com o Rui Cunha. Eu já tive vários treinadores no meu percurso de natação, acho que todos eles tiveram um papel importante na minha formação, na atleta que sou hoje. Hoje em dia sou treinada já há alguns anos pelo Alemano Freitas, que é também, além de treinador, é um grande amigo meu. E acho que hoje a nadadora que sou hoje. Acho que todos eles tiveram um papel, tiveram ali uma partezinha importante e que fizeram a mulher forte que sou hoje, que eu acho que para fazer o que eu faço é preciso ter muita persistência no que faço e só tenho a agradecê-los.
O Do modo geral, e muitas vezes não sei se tens memória, mas às vezes é muito complexo quando nós temos um pai que nos treina, depois para sairmos da esfera do pai, passarmos para o treinador. Muitas vezes os pais continuam a ser, como é que eu direi, tipo treinadores de bancada, continuam a ser. O teu pai ainda hoje sofre muito contigo na água.
O meu pai sempre me acompanhou na minha competição, sempre esteve muito presente. Acho que nunca faltava nenhuma prova que eu tivesse. E ainda chegou a ir a nível nacional, também acompanhou-me em algumas provas. Hoje em dia já não é tão presente, presencial, mas está sempre a me perguntar como correu e como não correu.
E ainda te corrige, ainda te dá dicas, ainda
Agora
te
já não,
treina.
mas quando voltei, após os 10 anos parada, havia vezes que ele ia ver as provas e ele dizia: "Oh, Susana, aquela partida, aquilo já não é para ti." Quer dizer, eu já estava enrociada que tinha saído mal e ele ainda queria fazer ali um forcing para me dizer o que é que eu devia ter feito e o que não devia. E o facto de ele dizer já não é para ti ainda me chateava mais. Claro que já não podia,
Exatamente.
com a experiência que já tinha, já não podia acontecer aqueles erros. Mas são coisas que fazem parte. O meu
Que faz
pai,
parte da vida.
exato, e estes europeus esteve lá bem presente, fui ver as minhas provas todas e fiquei muito feliz.
Pois, eu lá vi o teu pai ao lado, aliás, tinhas ali o teu pai, as tuas filhas, o teu
Exato,
marido,
é muito bom
toda a gente,
sentir.
o teu clã toda à volta, o teu irmão, e depois tu, o teu irmão ia te ver, depois tu ias ver o teu irmão e o teu jogador e os amigos, e realmente. Tu paraste muito nova de nadar porque foste mãe, não é?
É verdade, eu aos 19 anos fui mãe pela primeira vez. Na altura não foi muito fácil, acho que ninguém está à espera de ser mãe tão nova. Mas foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi ser mãe.
Tu quando olhas para trás, fazias tudo igual? Porque de certo modo, quer dizer, é óbvio que ser mãe é uma felicidade extrema, mas tu, se calhar também por seres mãe tão nova e por tocaste, sei lá, uma ida aos Jogos Olímpicos, uma carreira maior na natação pura, como é que foi essa gestão? Como é que foi o teu equilíbrio de alguém que vivia para estar dentro de água e estar dentro de água, de repente. Tinha um bebé maravilhoso e estava fascinada com o bebé, ao colo.
O primeiro sentimento quando nós temos essas surpresas nas nossas vidas, não é muito bom. Eu não estava à espera, mas não foi fácil. Mas foi dos melhores momentos da minha vida, foi saber ser mãe. Cresci muito com isso. E se hoje em dia me perguntam se eu faria tudo igual, faria. Faria porque se eu perdi algumas coisas na natação, por ter saído assim tão nova, porque com 19 anos é a altura que o nadador dá aquele salto na sua
Dá o salto,
carreira.
não é?
Na sua carreira, é. Ganhei outras coisas muito boas. Construí família, soube o que era ser mãe. Aquele momento de me trazerem a Maria para os braços é indescritível, só quem passa mesmo. Portanto, eu acho que faria tudo igual. Eu não mudava nada na minha vida. Eu acho que tudo acontece por algum motivo e as coisas foram assim. Penso que foram para o meu bem, porque hoje em dia, se estou na natação hoje em dia, acho que foi devido também
Essa paragem.
a essa paragem, exato. Se
Não
calhar vivi.
desgastaste o corpo também tantos anos, não é? Ou não levaste ao limite tão nova, não saturaste e permitiu que voltasse sem força? É isso?
Exato, e vim se calhar com outra força, com outra forma de pensar, com outra forma de aguentar os meus treinos. Nós aprendemos muito com a nossa vida e com a idade nós vamos ganhando outras resistências e
É
vamos
óbvio.
dando valor a outras coisas que, se calhar, com 16, 9 anos, não ligamos nada para isso. E E por isso acho que só tenho a agradecer tudo ter acontecido desta forma.
Realmente, é lindo ouvir-te, porque tu tens tantas medalhas e as tuas maiores medalhas são as tuas filhas,
É
não é? Quer
verdade.
dizer,
Duas
não há
princesas
medalha.
lindas.
Não, exatamente, isso é o mesmo. Além de lindas, são. E é muito giro, não é? Porque tu acabas, o facto de ser mãe nova, crias uma relação com as tuas filhas. Hoje em dia, passados uns anos, não é? Elas já são umas mulheres também. Há aqui uma ligação de proximidade fantástica. Olha, diz-me uma coisa, tu tens noção de quantos quilómetros já nadaste?
Não, Rodrigo, eu acho que é melhor não fazer essas contas, que senão eu já vou ter viajado muito para ir pelo mundo e nem me dei conta.
Não, porque eu adoro números e adoro números, e não é números, eu adoro estatística e estas correlações, mas tu dizias-me que com graça que tu nadas pelo menos 5 km por dia, não é? Isso é o treino da tarde quando não fazes bidiários, não é? Mais ou menos isso.
Sim, os bidiários vêm só algumas fases da época, quando nós queremos ter um pouco mais de volume, aí faço duas vezes por semana, faço bidiários. Aí são 8 treinos semanais, mas geralmente são 6 treinos semanais e junto ainda o complemento do ginásio, que também costumo fazer 2 vezes por semana.
Então, quer dizer, tu tens assim por semana, assim, na pior das semaninhas, fazes 30 quilómetros, fazes 5 km, fazes 6 vezes 5, 30, não é? São 30, portanto, são 120, são à volta de 120, 140 por mês, são 1.400, 1.500,
Oi,
seja 1.400,
aumente.
ouve lá, são 1.800 por ano. Portanto, tu tens assim por alto, desde que começaste, aí uns 18 a 20 mil, mais o que está para trás. Se calhar, já pensaste, se calhar, nadaste aí à volta, ou mais ou menos, 30 mil quilómetros? Alguma vez pensaste nisso?
Não, nunca pensei. É melhor não pensar nessas coisas, porque realmente são muitos, muitos quilómetros e às vezes até dá medo, não é?
Eu não sei quantos ladrilhos tem uma piscina, mas se calhar tu tens tantos quilómetros. Como ladrilhos, tem uma piscina olímpica, mas isso um dia vamos contar ladrilhos, porque é uma questão engraçada, mas às vezes isto é engraçado, não é? Porque as pessoas, quando vos veem, e vocês, tu és uma atleta de alta competição, sem dúvida nenhuma, a nadar, quer dizer, ah, ela vai treinar, quer dizer, mas esta percepção da distância é algo fascinante, não é? Porque só assim as pessoas percebem realmente o que é necessário para estar na forma. Isto está além dos suplementos, da alimentação, do que se deixa de fazer e tudo isso. Há uma parte importante da tua vida, e eu sei que é importante porque tu não gostas de nadar, particularmente no mar. O mar não é o teu habitat, as águas abertas não é o teu habitat, mas tu ainda este ano foste nadar com miúdos ali no Ocean
Sim,
Man, foste nadar com os
sim.
miúdos e com o vencedor dos 30 km, que também simpaticamente no dia a seguir vocês foram ali fazer entre carro vassoura para os miúdos e ajudar os miúdos. É
Exato.
muito importante, não é? Passar o testemunho para que os miúdos criem heróis, vejam referências, se sintam acompanhados. Como é que geres essa parte do
Sim.
legado para o futuro?
Eu acho que sim, que é importante. Ainda mais a prova que fui acompanhar, muitos daqueles atletas, é a primeira vez que iam nadar no mar e muitos deles têm receio por ser, olham para aquilo, não é uma piscina, vem uma imensidão e então sentem um pedaço de receio. E julgo que por eu estar ali e eles me conhecerem, porque nós cruzamos diariamente na piscina do Clube Naval, muitos já me conhecem. Acho que sentiram alguma segurança e gostam de ter alguém ali com mais experiência que os possa acompanhar. Eu julgo que é um exemplo que nós conseguimos dar aos miúdos. Eles olham para nós como um exemplo
E referências, não é?
e referência, exatamente.
Nós precisamos realmente. Eu acho, às vezes, o problema do nosso desporto em Portugal é nós não criamos heróis, quer dizer, a máquina de marketing, a máquina de promoção, não transforma as referências em heróis e quer dizer, transforma no futebol, mas nas outras modalidades não. E realmente isso é preciso, porque no fundo vocês são faróis ou são lanternas para muitos desses miúdos. Mas voltando atrás, ao início aqui da tua vida de nadadora, tu disseste uma coisa com graça que nadar também era uma forma de viajar e de conhecer o mundo como eras miúdo. Nós temos que andar uns anos para trás, não é? As viagens não eram o que é hoje. Tu és miúda, nasces na Madeira e era um prémio grande poderes ir competir fora. Um prémio no sentido figurado, mas um objetivo grande.
Sim, os nossos treinos eram, muitos eram a pensar nos campeonatos nacionais, em fazermos mimos para estarmos presentes nos campeonatos nacionais. Antigamente viajar, nós não viajávamos com a regularidade que hoje em dia se viaja. Hoje em dia, se calhar num ano fazemos 4, 5 viagens e antigamente não, nós viajávamos porque tínhamos mínimos para nadar fora. Nem sempre os pais tinham possibilidades para viajar, fazer férias. As minhas férias com os meus pais eram no Porto Santo e era no mês de agosto, que era quando eu estava de férias na
Na
natação.
escola.
E
Ah,
na
não, sim, na natação. Eu...
Exatamente, na natação. Eles ficavam à espera que acabasse a época para podermos ir de férias. Mas antigamente o mundo era tão diferente, Rodrigo. Hoje em dia o mundo está muito mudado, existe muito mais oferta. Antigamente nós víamos as viagens como um presente dos treinos que fazíamos. Toda a gente gostava de fazer aquele mínimo para poder viajar.
No fundo, poder alargar os horizontes e sair de casa no bom sentido, não era para sair de casa.
Sim, era mais o convívio com os colegas de treino, estarmos todos juntos em viagem, era uma festa.
Não tenho dúvida. Tu achas que hoje esta, eu costumo dizer, esta decatalonização do desporto em que permitiu realmente que democratizou o desporto, ou pelo menos o acesso ao desporto, né? Com uma oferta de produtos de gama razoável e média, permitiu que mais miúdos fizessem, mais gente praticasse desporto, ou também se transformou uma muleta para que os miúdos andassem a saltar de um desporto para o outro e não se focassem tanto como quando nós éramos mais novos?
Eu acho que isso fez com que nós tivéssemos mais atletas no desporto, sem dúvida. Mas eu acho que os jovens hoje em dia dispersam-se. Muitos deles têm, às vezes, praticam duas modalidades, mais a escola, mais as explicações, mais tudo o que têm durante o seu dia a dia. Eu acho que depois dispersam-se e não têm aquele compromisso com uma só modalidade. Eu acho que para fazermos bem, seja a natação, ou seja o futebol, ou seja, nós
O que
temos de
for.
ter um compromisso, tem de haver um compromisso, temos de levar aquilo a sério, não é ir à terça e à quarta, vou a uma modalidade, à segunda, isso nunca vai dar certo. Nós temos de ter um compromisso e seguir um plano de treinos e temos de cumprir. Eu acho que hoje em dia eles dispersam-se um pedaço, têm muita coisa. Também não gostam de coisas muito difíceis. É o que digo, o mundo mudou, eles têm muita oferta e acho que é por aí. Há
Um
muita
bocadinho de
coisa.
foco às vezes falta.
Sim, acho que sim.
Uma parte muito importante da tua vida é a relação, a tua relação com o teu clube, não é? Tu continuas a nadar no mesmo clube.
Eu
Como
quando
é, como, É uma extensão da tua casa.
Eu hoje em dia estou a treinar já há alguns anos, no Clube Naval no Funchal. E sou muito grata ao Clube Naval porque eles sempre me apoiaram em tudo. Estas competições que eu faço a nível internacional só é possível com o clube apoiar-me. Eu já estou no clube há alguns anos, e então tenho vindo, é quase como uma escola de natação. É quase como se eu crescesse ali. Eu cresci no Clube de Sport Marítimo, mas todo o processo que tenho feito no Clube Naval é quase como uma escolinha. Eu estive ali, depois, quando regressei, estive na equipa principal, sempre fui aos campeonatos de natação pura. Agora, integrando os Masters, eles também têm-me apoiado. Treino com a equipa principal. Pronto, tem sido um processo sempre com o Clube Naval e sou muito grata a tudo o que têm feito por mim.
No fundo, é uma outra família que tu tens. A família da natação do Clube Naval de Funchal, não
Eu às vezes passo mais tempo na piscina do que passo em casa. Também muitas vezes as provas em fim de semana, não tenho fim de semana com a família e estou é com os treinadores e atletas do Clube Naval. É uma segunda família, sem dúvida.
Tu há alguma coisa na natação que te falte? Tu já nadaste no mundo todo, já bateste recordes nacionais, já foste campeão do mundo, és campeão do mundo, és campeão da Europa, nadaste milhão não, os estilos todos que existem. O que é que te falta fazer na natação?
Bem, sinceramente, não, a nível de títulos não falta nada, mas eu tenho aqui um sonho comigo. Eu nem costumo partilhar os meus
Então fala baixinho. Então vamos falar
mais
baixinho para ninguém ouvir.
íntimos de alto, mas eu gostava de bater um recorde europeu, gostava de ficar com o meu nome aí na lista de recordes. Estou a pouco, falta ali um danoninho. Mas eu quero, no fundo, daqui para a frente, divertir-me, porque é o que o Rodrigo disse: eu já fui campeã da Europa, já fui campeã nacional, já fui campeã do mundo. Agora é superar-me. É bater os meus próprios recordes também, continuar a melhorar os meus tempos. É isso, é.
E no fundo, tu usaste uma expressão muito engraçada no outro dia, quando ficaste ali a 9 décimos ou qualquer coisa de um recorde, disseste:
Sim.
vocês não me ajudaram porque no fim caiu-me um piano nas costas. No fundo, é evitar que naqueles últimos 10 metros te caiam pianos nas costas, não é?
Também trabalhar também essa parte, trabalhar mais, que é para acabar forte e não deixar que o piano me afunde. Mas sim, faltou ali uma
Como
unhinha.
é que é? Uma unhinha, não é? Uma unhinha.
Exato.
Qual é a diferença de nadar piscina normal para piscina curta?
É assim, há nadadores que preferem nadar em piscina curta, outros que preferem nadar em piscina longa. Geralmente quem é rápido, nas viragens, quem tem um bom subaquático, prefere piscina curta. Eu, como não tenho um bom subaquático, porque também antigamente não se treinava isso. Hoje em dia os miúdos aprendem a nadar e isso é das coisas que logo de início, explora-se muito, o subaquático, ganha-se muito no subaquático. Então, a diferença está aí, mas depende muito de nadador para nadador.
E isso vê-se, por exemplo, nós quando vemos os Jogos Olímpicos, a apresentação na televisão, os campeonatos do mundo, o que for, realmente a distância após serem dos blocos de partida, não é? A
Sim.
distância debaixo da água é cada vez maior, é uma coisa impressionante.
Sim, ganha-se muito no subaquático. E tchau.
Outra coisa que me. que me desperta curiosidade a mim e a muita gente, se calhar por não perceber nada ou perceber muito pouco na natação, tem a ver com a parte biomecânica, não é? A tua grande especialidade é mariposa e tu és uma senhora normal, uma rapariga normal, seja, com o direitinho de mulher. Como é que tu compensas? Quer dizer, tu às vezes uma pessoa vê aquelas nadadoras que as costas fazem o Tarzan parecer pequenino, não é? Quer dizer, como é que tu e com pés de um tamanho que parecem remos ou barbatanas, como é que se compensa esse teu lado, digamos, de mulher e feminino, com um lado mais, e perdoa-me se eu estou a ser politicamente incorreto, um bocadinho mais másculo no sentido de carga muscular que tem tantas nadadoras de mariposa? É com técnica? É com quê? Como é que se compensa esse lado?
Eu acho que isso também tem a ver com a fisionomia de cada atleta. Eu faço ginásio, mas não ganho muita massa muscular. Ganho a força, mas não ganho muita massa muscular. E há pessoas que ganham logo essa massa. Então, acho que é muito também da fisionomia de cada atleta. Não.
Porque a força, no fundo, depois é proporcional ao corpo de cada um, não é? Se tu estiveres em forma.
É, o que nós queremos ganhar é mesmo a força, nem é tanto o músculo, porque também se ganhar muito músculo, acho que é pesado e para a água também
Exato.
não é bom.
E a aerodinâmica também não ajuda.
Exato, é isso, Rodrigo. Por isso, ainda bem que eu não tenho as costas que parecem um armário. Até acho que são largas, mas há nadadores aí que realmente têm uma.
É impressionante, não é?
É impressionante.
Como é que é um dia de treino? Tu já falaste há um bocado nos treinos bidiários. Isso. Como é que é um dia de treino? Qual é o processo normal de um dia de treino quando estás em campeonatos? Qual é o teu método de treino? Como é que começa? Como é que acaba? Por que fases é que passa?
Quando estou em campeonato mesmo,
Sim.
quando estou em campeonato, os treinos são mais curtos. São mais curtos para poder descansar também. Se for vésperas, uma semana antes do campeonato, é mais para relaxar e só ativar o músculo com alguns sprints, algumas saídas, viragens rápidas, pormenores só que trabalhamos.
E quando não estás em competição, eu queria que, eu no fundo queria perceber, tu disseste em treinos bidiários, mas esses treinos passam porquê? Tem um aquecimento, depois tem uma parte, não sei, de puxar mais, do salto das partidas. Como é que é a lógica desses treinos?
Sim, nós no treino da água temos sempre uma parte de aquecimento. A primeira parte do treino é sempre de aquecimento. Depois ali a meio temos uma parte que é o que nós chamamos a tarefa, que é uma tarefa mais focada para o estilo de cada atleta.
Digamos que é uma parte mais técnica.
Mais técnica, assim, para cada um de nós, porque um nada crawl, o outro nada estilos, outro nada mariposa, um afundista, o outro é velocista, então existem diferentes tarefas para cada especialidade. Depois dessa tarefa temos uma parte de recuperação, a seguir pernas e depois braços e palas para finalizar o treino, mas é sempre mais ou menos essa sequência.
Agora, saltando aqui, e uma opinião pessoal, quer dizer, tu é óbvio que tens, e já disseste aqui com grande ênfase, o apoio do teu clube. Gostavas de ter podido, ou de ainda um dia sonhar com isso, de viver da natação?
Sim, gostava. Hoje em dia, julgo que já não vou a tempo, mas sim, gostava. Gostava de fazer como alguns fazem a nível nacional, que estão em programas específicos da federação, são atletas de alta competição e fazem da natação um trabalho, no fundo. Mas acho que ainda estamos muito longe de conseguir viver da natação. Acho que ainda há um longo percurso a percorrer.
Sem nenhum sentido de crítica, pelo menos, ou sendo a crítica construtiva, tu achas que se têm dado bons passos na evolução da natação em Portugal?
Sim, acho que sim. Esses atletas a nível nacional já vão tendo alguns apoios e acho que a Federação também tem feito um grande trabalho com eles a nível de competições, vão competir fora, estão sempre a competir, estágios que têm feito, até que temos visto resultados, cada vez temos mais atletas presentes nos Jogos Olímpicos,
E
em
temos
grupos.
miúdos a disparar, não é? Quer dizer, temos aí miúdos
Exato, em europeus, acho que tem sido feito um bom trabalho, mas claro, ainda há coisas a melhorar e acho que estamos no caminho certo.
a questão durante muitos anos, tanto quanto eu sei. Não só na natação, mas noutras modalidades, o caminho era sempre, quer dizer, quando o talento era detectado de uma forma precoce, o caminho era passava, e penso que ainda passa muitas vezes, pelas universidades americanas, não é? E pelo conseguir ir nadar para as universidades americanas e pela capacidade de treino que isso dá, ainda é esse muito o caminho.
Se calhar porque eles lá fora apostam muito nos quando vem um atleta que tem capacidade para chegar a esses patamares, eles apoiam e puxam para essas academias e clubes que eles têm lá para acompanhar esses atletas. Mas
E depois os outros. Diz,
falando a
desculpa.
nível, por exemplo, regional, eu acho que nós ainda temos aqui um problema que é os nossos nadadores, quando estão para dar aquele salto e continuidade ao seu percurso na natação, muitas vezes é quando eles têm de sair para ir estudar fora. E muitas vezes isso não é fácil de conciliar os estudos, a vida nova que eles vão ter. Já é difícil saírem da casa dos pais e irem viver para longe. E então conciliar treinos e tudo o que têm de fazer sem o apoio dos pais, ainda mais difícil fica e muitos acabam por desistir. Nós perdemos bons atletas também dessa forma. Aqui ainda é um problema que temos.
Isso é uma realidade realmente da Madeira e dos Açores, é sempre constante. Mas tu achas que um dos trabalhos que as associações e as federações podiam fazer, no fundo, seria pegar nos atletas quando têm que sair e enquadrar, no fundo, fazer quase uma passagem, ou estou a dizer das associações ou das federações, mas pode ser dos clubes, quer dizer, no fundo, os clubes da Madeira e dos Açores e os clubes do continente, por exemplo, terem protocolos. Para que não se perdessem tantos atletas, é um bocado por aí.
Sim, se calhar, mas eu até acho que essas entidades até têm feito um bom trabalho. Eu acho que também, muitas vezes também depende se o nadador quer essa vida também, porque isso, muitos às vezes não querem sair daqui e ir para esses centros de alto rendimento em que a tua vida passa a ser só treino. Isso também, para muitos às vezes é um choque. Isso também tem de ser tu a quereres. E eu não
Exatamente.
sei.
Se a cabeça dele está bem virada.
Exato.
Olha, onde é que tu te esperas ver a nadar daqui a, sei lá, Não vou dizer 10, porque 10 anos no teu caso é um horizonte muito curto, mas daqui a 20 ou 30 anos vais continuar a competir em Masters no escalão mais velho, vais continuar a querer ganhar e esse teu espírito vai-te acompanhar até ao fim.
Sinceramente, Rodrigo, eu não me vejo a competir assim com 60 anos, 70 anos, como eu vejo muita gente nos Masters a competir, e eu é um orgulho ver aquelas pessoas ali a
É um
nadar.
respeito enorme, não é? É
É
uma loucura.
fantástico mesmo. No fundo, eles fazem o que gostam e mantêm a sua atividade física, que é fantástico na idade deles. Mas eu não me revejo aí. Porque sempre, eu vejo sempre a competição como algo que me dê muita pica e vejo-me sempre muito competitiva. Mas com essa idade, espero estar a dar as minhas braçadas numa piscina, que não seja para competir, mas para lazer e para continuar a sentir bem na minha vida, no meu bem-estar.
Nós há um bocado passamos por elas e depois não te fiz uma pergunta que era absolutamente necessária. As tuas filhas, tu não lhes conseguiste passar este viciozinho da natação, pois não? Ou este bichinho, um vício às vezes, as pessoas às vezes acham que um vício é uma coisa má, mas um vício pode ser uma coisa boa também, não é? E não lhes conseguiste deixar o bichinho da natação, que não.
Pois, as minhas filhas, ambas aprenderam a nadar. A mais velha ainda teve alguns anos na natação, julgo que desisti para aí com 15 anos. Apareceu-lhe uma lesão no ombro e depois, quando retomou, desanimou um pouco e quis desistir. A mais nova aprendeu a nadar, mas depois, com conversas de escola, foi experimentar o basquete, gostou e lá ficou. Eu acho que é importante é praticar mesmo um desporto, seja ele qual for. E ainda tive a minha sobrinha, a filha do meu irmão, que até bem pouco tempo também praticou natação. Desistiu um ano antes de entrar na faculdade, agora está na faculdade. Este é o primeiro ano. Também desisti, estava cansada de treinar, não, já não lhe realizava. Então fica aqui um misto de emoções. Eu gostava de ter tido alguma das minhas filhas na natação para dar continuidade a esta cultura que existe na nossa família, porque no fundo já só fico eu e o meu irmão, são os resistentes aqui da família. Mas é como tudo, Rodrigo, não se pode obrigar as pessoas a fazer nada daquilo que não gostam.
As pessoas, sobretudo, têm que ser felizes.
Senão não se vai fazer bem, vai ser uma seca, e eu acho que não se deve fazer isso.
Olha,
Diz Rodrigo.
não, realmente a procura é sempre a felicidade, não é? Uma
Exato.
pessoa tem é que ser feliz e o resto é. É o que os miúdos quiserem, e se calhar, quem sabe, ainda vais ser uma jovem, ainda vais ser uma jovem avó a dar umas braçadas com um neto ou com uma neta,
Quem sabe
e faz aquilo.
que vai dar seguimento, ainda pode ser, não
E,
sabe?
exatamente, quer dizer, ainda tens tu e o teu irmão esse desafio. Oh, Susana, para acabar, tu neste Campeonato da Europa ganhas 6 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata. Como é que é
Sem dúvida.
possível continuar a ganhar tanto? É impressionante porque chega a parecer fácil, quer dizer, tu as últimas 2 medalhas ganhaste foi com um intervalo de meia hora ou 40 minutos, ou assim, uma coisa qualquer desse género. E nas outras pistas, não é? Quer dizer, estavam lá nadadoras que também são ótimas e fantásticas, mas isto parece quase fácil.
É verdade, este campeonato foi mesmo especial para mim, por estar a acontecer aqui na Madeira, na ilha. É sempre com estas condições fantásticas, é sempre bem melhor, ainda mais junto da família, que realmente eles são o meu pilar, são a minha força. Foi um campeonato que correu muito bem, realmente foram 6 provas. E 6 medalhas. Os resultados também foram muito bons. Houve provas que eu nem estava à espera de fazer o tempo que fiz, fiquei muito
Conseguiste.
feliz. E não sei, eu acho que isto é fruto também de todo o trabalho que eu faço diariamente. Já estou na modalidade há muitos anos e acho que é daí que vem.
Essa força brutal. Olha, Susana, foi um prazer enorme falar contigo. Muito
Obrigada.
obrigado pelo teu tempo e que tenhas que pagar excesso de bagagem para o ano, quando vieres do Catar, porque o metal é pesado e os detetores metais não nos deixam passar, volta aqui para o verão. Se tiveres que pagar excesso de bagagem, é uma ótima notícia. Olha, muito, muito obrigado pelo teu tempo e
Obrigada.
até um dia desse. Obrigado.
Obrigada, um beijinho, obrigada.
E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais, o seu podcast no LX Sailing. Para a semana cá estaremos com novos convidados.